11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
4-4-2, 3-5-2, carrossel holandês, ferrolho suíço. Não importa o esquema tático. Aqui no 11 minutos a gente joga sempre para frente quando o assunto é Copa do Mundo. E um time ofensivo não pode abrir mão de uma boa defesa. Por isso, o 11 Minutos Futebol Clube conta com os serviços da nossa dupla de zaga. Os produtores Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha, bom dia para Kellen. Mendanha teve aí o Palmeiras perdendo no Campeonato Brasileiro, 2-0 para Chapecoense. Kellen, Botafogo, mais uma vez, mais uma rodada sem vencer. Não passou do empate. Foi com Criciúma, não foi isso? Foi Criciúma. Botafogo e Criciúma, mais uma vez o fogão sem vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, para jogar sempre tentando gol, também é preciso um meio-campo que toque a bola rápido. E para isso, a gente escalou a dona da meia-cancha, a Isaura Oliveira, responsável pela mesa de áudio, de onde saem todos os comandos do nosso quadro. Isaura, mais uma vez, bom dia para vocês. Isaura, palmeirense também, cabeça quente por conta aí da derrota do Palmeiras para Chapecoense. E quem tem a responsabilidade de empurrar a bola para o gol é a nossa dupla de ataque. Eis os convocados de hoje. Um tem cadeira cativa aqui no 11 Minutos, está meio desanimado hoje aqui no 11 Minutos. Hoje é segunda-feira, é o Gesiel Carvalho, porque o Sport Recife... Ô, Gesiel, o Sport Recife perdeu em casa 4-1 e para o Corinthians, Gesiel?
Tivemos um percalço. Realmente foi um final de semana não muito bom para o Sport, principalmente porque estava voltando, né, para casa depois de 3 jogos fora de casa, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
Garantiu o emprego do Mano Menezes no Corinthians. Muito
foi
bem.
Bonzinho com o Mano. Só fazendo uma retificação, foi contra o Vitória, o empate com o Botafogo, 1-1.
Ah, perfeito. Exatamente. Ah, foi contra o Vitória. O Criciúma jogou também no Campeonato Brasileiro nesse final de semana e empatou, foi com o Atlético Mineiro, exatamente. Empatou com outro alvinegro, no caso, o Atlético Mineiro. O outro atacante faz hoje a estreia no 11 Minutos. Temos o prazer de apresentar o São Paulino, Guilherme Michelucci. Guilherme, bom dia para você, seja bem-vindo a 11 Minutos.
Bom dia, Adriano, obrigado.
O Guilherme, você aqui na Rádio Senado, né, produtor da Rádio Senado, participa da programação musical da Rádio Senado. Queria que você falasse um pouquinho aí rapidamente sobre o seu trabalho aqui na Rádio Senado nessa área musical.
Exatamente, eu trabalho na área musical, a gente trabalha com a seleção musical aí da rádio. E eu também faço um programa que chama Curta Musical, que é um programinha pequenininho que vai durante a programação musical, que é sobre história, fatos e curiosidades da música brasileira, e que no finalzinho sempre toca uma música para exemplificar o assunto sobre o qual foi falado. E a gente preparou até 5 especiais para a Copa aí, especiais sobre música e futebol, um sobre músicas que falam de futebol, outro sobre jogadores que já se aventuraram como músicos. Teve um programa só sobre os hinos das histórias das Copas, ou seja, as músicas que mais fizeram sucesso no Brasil durante as Copas, sobre jogadores de futebol que já inspiraram músicos a comporem canções. E o último que a gente fez foi sobre, a gente fez uma espécie de uma resenha sobre o disco oficial da FIFA, que saiu agora em maio. Então a gente tem esse trabalho com a música brasileira, mas a gente teve aí uma preocupação de linkar com a Copa agora, nesse período dessa Copa que está sendo realizada no Brasil.
Legal, Guilherme. Daqui a pouquinho, então, nós vamos também continuar falando aí do trabalho do Guilherme na área musical. Ele falou sobre esses especiais da Copa, realmente estão muito legais, esses especiais aí de música e Copa do Mundo. E a gente aproveita a presença do nosso expert em música, o Guilherme Michelucci, para fazer uma homenagem a Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza.
Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Pois é, pegando uma frase aí que ficou famosa num sucesso do Cazuza, o tempo não para. Faltam 17 dias para a bola começar a rolar nos gramados da Copa do Mundo.
Passou muito rápido. O 11 Minutos começou a contagem regressiva para a Copa em 5 de julho do ano passado, quando faltavam 342 dias para o Mundial.
vacilo. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim.
É o Brasil do técnico Luiz Felipe Scolari vai mostrar a cara no dia 12 de junho, quando enfrenta a Croácia no Itaquerão, em São Paulo.
As pesquisas indicam que o brasileiro acredita que a seleção é a favorita para conquistar em casa o hexacampeonato mundial.
Mas a Copa em si não desperta tanto otimismo. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ocupou a tribuna na semana passada para comentar as pesquisas de opinião sobre o torneio organizado pela FIFA.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, 45% da população é a favor da Copa do Mundo no Brasil e o índice dos que são contra chega a 43%.
Para Vanessa Graziottin, é preciso combater o pessimismo em relação à Copa. Se hospedar o torneio fosse tão ruim assim, argumentou a senadora, nenhum país iria querer sediar o Mundial.
Que é muito ruim, porque não é bom, porque precisa de saúde, precisa de educação, é verdade. Precisa muito de saúde, precisa muito de educação. Mas o Brasil precisa se afirmar no âmbito internacional. Qual é o país que não queria estar no lugar do Brasil, sediando a Copa do Mundo? E sediando as Olimpíadas, todos gostariam de estar no lugar do Brasil. E, aliás, o esporte não é só o esporte é a saúde, o esporte é a congregação entre as comunidades, o esporte é a educação, o esporte é tudo.
Tá então a opinião da senadora Vanessa Graziottin sobre essa questão de otimismo e pessimismo em relação à Copa. Guilherme Michelucci, você aí ouviu o resultado da pesquisa, está meio a meio aí, metade da população está otimista com a Copa, gosta da Copa, metade não está muito satisfeita. E aí, Guilherme, qual a sua opinião? Você está otimista ou pessimista com a Copa do Mundo?
Ah, eu acho que nesse momento eu já estou começando a ficar otimista, como eu tenho sentido parte, vamos dizer assim, da minha vizinhança, das pessoas à minha volta. Acho que as pessoas que se manifestaram contra a Copa, eles começaram a se manifestar muito antes, desde junho do ano passado, ou até mesmo antes. Mas eu tenho notado sempre já carros com bandeiras do Brasil, eu tenho notado aqui na minha vizinhança muros pintados com bandeira do Brasil, já pintaram o chão da rua, algumas comerciais aqui em Brasília já estão se enfeitando. Acho que o pessoal começa a se... Os mais otimistas, aqueles que estão a favor da Copa, eles começam a se manifestar mais nas proximidades aí do campeonato. Eu tenho até uma... Eu descobri um Tumblr na internet que chama Copa no Muro, que é uma pesquisadora que pesquisa grafite. Ela busca os registros da Copa em muros das grandes cidades brasileiras. E ela começou esse registro ontem, atrás ela se chama Milene Migliano. E no início do trabalho dela apareceram muitas manifestações anti-Copa. Mas agora, conforme foi chegando a proximidade do campeonato, começaram a aparecer muitas manifestações pró-Copa, de gente que acredita na seleção, de gente que está dando apoio à seleção. Então, eu acho que essa massa de torcedores, assim, eles deixam para se manifestar mais próximo mesmo do campeonato, que está chegando, né?
Pois é, então, tá aí o Guilherme falando aí sobre a sua opinião sobre o clima de Copa do Mundo. E você, Gesiel, se coloca entre os pessimistas, os otimistas ou do lado dos muito pelo contrário?
Olha, eu acho que aí a gente tem que fazer uma separação entre a Copa do Mundo relacionado ao evento Copa do Mundo e Copa do Mundo relacionado à estrutura que foi prometida e que não foi cumprida. Eu acho que com relação a essa questão de otimismo e pessimismo, vai muito exatamente disso. O brasileiro gosta de futebol. Ama futebol. 90% da população brasileira gosta e não é à toa que o Brasil se dá bem em Copas do Mundo, já participou de todas as Copas do Mundo, vai em busca do Hexa, porque o brasileiro realmente gosta de futebol. Agora, a questão da estrutura da Copa do Mundo FIFA no Brasil, que foi prometida, as promessas que foram feitas em nome da Copa do Mundo do Brasil, é que frustraram a expectativa brasileira, porque se esperou que muita coisa fosse feita, a maioria das coisas não foi feita no tempo, atrasou muito e o orçamento estourou muito além do que aquilo foi previsto. Então o brasileiro fez uma conexão disso com as suas principais dificuldades e prioridades que tem na área da saúde, da educação e tantas outras coisas que a gente sabe que era preciso que tivesse, e achou que o que foi investido no Mundial poderia ser investido em outra coisa mais prioritária. Agora, com relação ao futebol, o brasileiro está muito otimista e eu acredito que esse otimismo só tende a crescer quanto mais vai chegando perto aí o dia 12 de junho. Eu estou otimista demais.
Ok, mudança de esquema tático no 11 minutos. A Copa do Mundo dá lugar agora para o Campeonato Brasileiro, que teve rodada nesse final de semana.
Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz.
É, continuando aqui a nossa homenagem ao Cazuza, o dia nasceu feliz aqui para a torcida do Cruzeiro, porque o Cruzeiro do William Pérez, do Seu Roberto, na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, é o líder do Campeonato Brasileiro, ganhou do Internacional ontem por 3-1 lá no Rio Grande do Sul. Então o Cruzeiro tem 16 pontos. Agora eu queria chamar aqui o Guilherme Michelucci, do torcedor do São Paulo, porque o tricolor paulista, Guilherme, que tinha perdido para o tricolor carioca na rodada anterior, ganhou do tricolor gaúcho 1-0 no sábado.
Exatamente, uma vitória um pouco mais magra do que a vitória do Fluminense, mas impediu aí a subida do Grêmio para o topo da tabela, né?
Pois é, ajudou o Fluminense.
É, colou o São Paulo um pouco aí entre mais próximo do G4 e impediu que o Grêmio ocupasse o topo da tabela.
Pois é, o São Paulo tem 12 pontos na sétima posição, mas essa posição engana, porque o São Paulo está a um ponto do G4, né, Guilherme? Porque o Grêmio tem 13, tá na rabeira do G4, e o São Paulo com 12 em sétimo, mas tem um ponto atrás.
Palmeiras, Corinthians e Internacional.
Pois é, o campeonato embolado. Agora, Gesiel Carvalho, por favor, Gesiel, 4-1 no Corinthians, na Ilha do Retiro, ninguém merece. O Sport, presa fácil pro time do Mano Menezes?
Pois é, e no domingo da estreia do uniforme, uniforme novo, voltando para casa, 21 mil torcedores praticamente lotando a Ilha do Retiro. Realmente foi um domingo ruim para a torcida do Sport. Agora, é verdade que se diga que o Sport não jogou bem, jogou muito mal, principalmente erros na defesa, erros infantis na defesa. Está com problema de criação, o Sport não pode depender só de um único atacante, praticamente só Neto Baiano cria jogadas do Sport e é muito pouco para um time que quer ir mais longe. E teve dois expulsos, né? A expulsão do Durval e depois do próprio Neto Baiano deixou a situação mais fácil ainda para o Corinthians. Mas é aquela história, nós estamos na sétima rodada, tem mais duas rodadas ainda, rodada no final de semana, na quarta e na quinta, e no domingo, para a gente dar aquela pausa para a Copa do Mundo, não se pode nem festejar e nem se desesperar. Eu acredito que quem está na frente entre os quatro e quem está no final ali na rabeira entre os quatro também para descer, não é momento de desespero, nem de muita festa, mas é momento para se dar uma correção de rumo. E acredito que isso precisa acontecer. O time que quer ir bem no campeonato, acredito que já deveria estar aí, pelo menos entre, de preferência, entre os quatro e, na média, aí, entre os 10 primeiros. Estar depois disso é preocupante, porque aí depois da Copa do Mundo começa um novo campeonato.
Ok, então temos aí no G4 Cruzeiro com 16 pontos, Fluminense com 15, Flu ganhou do Bahia no sábado lá na Arena Barueri, campo neutro, né? A casa do Bahia, o mando era do Bahia, mas é campo neutro, Arena Barueri vazia, tempo frio em São Paulo, quase ninguém assistiu o jogo lá dentro do estádio. Na terceira posição, Goiás, que ganhou do Figueirense fora de casa, e na quarta posição, o Grêmio, que perdeu para o São Paulo do Guilherme Michelucci. Lá atrás, Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Figueirense estão no Z4, aí na zona de rebaixamento. Antes de encerrar 11 minutos, a Keren já anunciou aqui que já estouramos o nosso tempo. Mas, Guilherme, não sei se você pôde acompanhar no sábado a final da Champions League na Europa. Os dois times de Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid. O Atlético de Madrid quase foi campeão da Europa. Faltaram aí dois minutinhos para segurar 1-0 e não deixar o jogo ir para a prorrogação. Você pode acompanhar, Guilherme, o jogo da Champions League? Atlético de Madrid, Real Madrid? Real Madrid campeão?
Não, na verdade, eu não acompanhei depois, mas eu vi que a audiência do brasileiro, do campeonato brasileiro, acabou ficando um pouco baixa justamente por causa do campeonato europeu. Mas eu vi aqui, acompanhei que o Real Madrid foi o campeão.
Pois é, então o Simeone quase realizou o sonho aí da torcida do Atlético de Madrid, fica para uma próxima ocasião, né, Gesiel?
E todo mundo torcendo para o Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid que nunca ganhou a Champions League, 40 anos depois volta para uma final, mas foi muito inocente, né? A verdade é essa. Mirou muito baixo, teria que ter partido mais para cima, ficou naquele 1-0 e achou que aquilo ali já dava para ser campeão. E quando se trata de Real Madrid, é muito pouco. Quando se tem Cristiano Ronaldo, Di Maria jogando aquele bolão que jogou, realmente 1-0 é um resultado muito perigoso, como acabou sendo.
E até o Marcelo, da seleção brasileira, fez gol na final da Champions League. Isauro, solta para nós aí o Cazuza mais uma vez.
Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz.
E a gente finaliza a nossa homenagem hoje a Cazuza, desejando um feliz dia para você. Guilherme Miguelucci, muito obrigado. Feliz segunda-feira, feliz semana para você.
Obrigado, Adriano, para você também, para todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, feliz segunda-feira para Isaura, para Kellen, para o Gesiel, para toda a torcida que acompanha aqui o 11 Minutos. E o 11 Minutos sai agora de campo e volta ao gramado na próxima sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na sexta estaremos a 13 dias da abertura da Copa do Mundo.